Meus irmãos, este é o momento em que a palavra de Deus é pregada, é anunciada, é o momento em que Deus, de fato, vem falar conosco. Ele vem fortalecer a nossa fé e, de maneira especial, fortalecer a nossa fé na ressurreição corpórea de Jesus Cristo. Portanto, abra sua Bíblia aí comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, nós já lemos o relato da ressurreição em Lucas, também já vimos aqui no Evangelho de Mateus, no início da vigília. O reverendo Misael fez um belo apanhado aqui de todo este relato no boletim. Vale a pena você olhar depois aqui a pastoral do boletim desta manhã. Você vai ter uma ideia bem abrangente a respeito da ressurreição nos quatro evangelhos. E eu destaquei aqui o evangelho de Marcos, para trazer a palavra de Deus para todos nós nesta manhã. Marcos 16, de 1 a 14. Diz assim a palavra de Deus: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira sete demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo a aqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. E indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes dois eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, lida foi a tua palavra. Ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos o auxílio agora do teu Espírito Santo para compreendê-la, vivê-la para a tua honra e glória e também para a nossa santificação. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Somos um povo falho, pecador, pequeno na fé. Nós precisamos muito do Senhor. Que o Senhor nos fortaleça a fé, de maneira especial neste dia, Senhor. Que o Senhor fortaleça a nossa fé na ressurreição de teu Filho Jesus para a nossa salvação. Assim oramos em nome de Jesus, o Cristo vivo. Amém. Meus amados, diferente aqui do que eu costumo fazer, expondo versículo por versículo do texto, nessa manhã eu quero, olhando para esse texto, destacar três verdades a respeito da doutrina da ressurreição dos mortos, em especial a respeito da ressurreição de Jesus, e em especial a um aspecto dessa doutrina que diz respeito à fé, que já cantamos, que já ouvimos hoje e que temos meditado sobre ela: a fé na ressurreição de Jesus. Esse é o tema e o título desse sermão aqui: a fé na ressurreição de Jesus. Então, em primeiro lugar, quando eu olho aqui para esse texto, eu vejo que a doutrina da ressurreição dos mortos precisa ser aceita, recebida por fé. Você não vai ver ninguém que já morreu, de repente, aparecendo aí na tua frente, vivo. Nesse texto aqui de Marcos 16, Jesus censura a incredulidade dos discípulos sobre a sua ressurreição. Porque, preste atenção, mesmo ele já tendo aparecido a Maria Madalena e a dois discípulos a caminho para Emaús, diz o texto que ninguém acreditou neles. No texto paralelo, lá de João 20, tem um outro episódio muito conhecido por nós. Tomé estava ausente quando Jesus aparece e deixa claro que se ele não colocar o dedo nas suas feridas, diz o texto lá, que de modo algum ele acreditaria. 8 dias depois disso, Jesus volta à cena e censura justamente a incredulidade de Tomé, que só acreditou na sua ressurreição porque o viu. E ali, Jesus chama de bem-aventurados os que não o viram fisicamente vivo, mas creram na sua ressurreição corporal. Nessas duas passagens, lá em João 20 e aqui em Marcos 16, olha só, Jesus considera suficiente o relato de outras pessoas sobre a sua ressurreição, censurando como falta de fé o uso dos sentidos, o ver, o ouvir, o tocar, como método de comprovação da sua ressurreição. Os incrédulos exigem evidências físicas, mas os crentes têm fé de que elas existem sem vê-las. Portanto, meus irmãos, todos aqueles que ainda hoje questionam, de algum modo, a ressurreição física, corpórea de Cristo, são reféns da sua incredulidade. Não foram agraciados com fé salvadora, desconsiderando que a Bíblia revela esse fato e a própria história humana dá testemunho, o tempo todo, da transformação de milhares de vidas pela ação do Cristo ressurreto. Será que aqueles primeiros cristãos morreriam por uma mentira? Será que eles dariam a vida por uma fantasia? Por um devaneio? Será que Deus preservou esse relato na Bíblia para enganar pessoas? Será que eu estou aqui hoje pregando isso para vocês para enganá-los? Quando Jesus censura Tomé e destaca a fé que crê a despeito de evidências sensíveis, Jesus está falando da natureza da verdadeira fé, dada por Deus, e preste atenção, isso que é maravilhoso na vida de todos nós, isso que sobrepuja a nossa incredulidade, porque essa fé não é de todos, essa fé Deus não deu a todas as pessoas, segundo a Escritura. Lá em Hebreus 11, 3, é um versículo que eu gosto muito, Hebreus 11, 3, ali, o escritor está falando sobre a natureza da verdadeira fé. O escritor inspirado nos revela, olha o que está escrito lá, que pela fé, veja o verbo agora, entendemos, lá no original, noutel, que aponta para mente, para capacidade de raciocínio. E ali nós entendemos o quê? Naquele primeiro momento, naquele contexto de Hebreus 11, 3. Nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Então, olha só, a doutrina do criacionismo também é aceita por fé. E da mesma forma, irmãos, trazendo aqui para o nosso contexto da ressurreição, pela fé nós entendemos, nós aceitamos, nós somos submissos, que Jesus ressuscitou fisicamente do túmulo ao terceiro dia. Embora não o vemos agora, nós cremos, entendemos, nos submetemos a essa verdade revelada por Deus nas Escrituras. Jesus Cristo ressuscitou e está vivo. Quem assim não crê, não tem a fé salvadora que ilumina a razão, a capacidade de pensar, de raciocinar, de aceitar e não rejeitar, mas crer no que Deus revela na sua palavra. Jesus Cristo ressuscitou corporalmente no terceiro dia. Então, em primeiro lugar, crer na ressurreição física de Cristo é matéria de fé. Mas veja bem, isso não significa um salto no escuro, não, não. Por isso que, em segundo lugar, quando eu olho para esse texto aqui de Marcos 16, eu compreendo que essa fé na ressurreição de Cristo, ela não se baseia em suposições, em conjecturas, em hipóteses, mas ela é uma fé histórica, é fé baseada em fatos, e por isso, ela pode ser crida por nós sem reservas, irmãos. Paulo perdeu a cabeça, literalmente, defendendo a ressurreição corpórea de Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios 15, ele apresenta a ressurreição de Cristo como um fato histórico. Depois de ressuscitado, diz ele, Jesus ficou 40 dias na terra antes de ascender aos céus, e ele foi visto por várias pessoas. Ele foi visto por Maria Madalena, por 2 discípulos a caminho de Emaús, por 7 discípulos na beira do mar da Galiléia, ou de Tiberíades, ou de Genezaré, o mesmo nome para o mesmo mar. Ele foi visto por Pedro, foi visto pelos 12, por mais de 500 pessoas de uma só vez. Foi visto por Tiago, o meio-irmão de Jesus, e mais tarde foi visto pelo apóstolo Paulo. Veja, se isso fosse devaneio da mente dos discípulos, e em particular de Paulo, por quanto tempo esse embuste poderia ter sido mantido? Para pensar. Já faz tempo que vem sendo mantido, hein? A mentira, lá naquele contexto judaico, era algo odioso. E se a ressurreição de Cristo não fosse um fato, isso seria visto como fábula rapidamente, e teria se dissipado isso. Se Jesus não tivesse ressuscitado, olha só, o judeu seria o primeiro a buscar o seu corpo, rapidamente, para apresentá-lo à multidão, mas isso não aconteceu. Vocês acham que eles não buscaram o corpo naqueles dias? A gente não faz ideia do corre-corre que foi para tentar localizar esse corpo lá. Mas isso não aconteceu. Além disso, irmãos, o contexto pagão da época, no seu dualismo, não é? O espírito é bom, mas a matéria é ruim. Também trabalhava, num certo sentido, contra a ressurreição de mortos. O que foi sentido, por exemplo, por Paulo, quando ele pregou aos gregos em Atenas, lá no Areópago, em Atos 17. Lá no versículo 32 de Atos 17, olha que interessante. Paulo estava falando e estava todo mundo embasbacado com a doutrina de Cristo. Mas quando ele falou da ressurreição de mortos, diz que uns escarneceram e outros menosprezaram o assunto. Um contexto avesso à ressurreição de mortos. Isso revela que havia, irmãos, de fato, um contexto religioso, filosófico, para que o corpo morto de Jesus fosse apresentado rapidamente. Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque o corpo dele estava vivo. Irmãos, a doutrina da ressurreição dos mortos, ela é histórica e ela é central para a fé cristã, a ponto de Paulo dizer, ainda lá, em 1 Coríntios 15, que se Cristo não ressuscitou, então é vã a fé do cristão. A pregação da palavra de Cristo é perda de tempo. E os que morreram em Cristo, diz ele, morreram sem o perdão de seus pecados. Estando a esperança humana limitada, então, apenas a esta vida, o que torna os cristãos, segundo Paulo, os mais infelizes de todos os homens por crerem nisso aí, por crerem nele. Mas Cristo ressuscitou. E disso aí a vida do próprio Paulo dava testemunho, porque ele mesmo se encontrou pessoalmente com Jesus. E segundo muitos estudiosos, ele passou 3 anos lá nas regiões da Arábia, aprendendo o Evangelho, lançando a luz do Evangelho sobre a lei, interpretando a lei à luz da obra de Cristo, pelo próprio Cristo. Lá em Gálatas 1, 17 e 18. O Senhor levou ele ficou 3 anos afastado, logo após a conversão. Ele não foi falar com o colégio apostólico em Jerusalém, não. Ele foi aprender o Evangelho do próprio Cristo. Caminhou com o Senhor. Que a ressurreição de mortos era possível. De outro lado, o próprio Cristo já havia deixado claro diante do povo, quando trouxe a vida após 4 dias de sepultamento. Seu amigo Lázaro. Está lá em João, capítulo 11. E esse fato aí, irmãos, a ressurreição de Lázaro, foi tão crucial naqueles dias, que os judeus queriam depois matar o próprio Lázaro, porque esse sinal fez com que muitas pessoas começassem a crer em Jesus, de fato, como aquele que ressuscita mortos, sobretudo mortos espirituais. Eles queriam matar Lázaro. Ele estava crendo em Jesus como o Messias, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo para resgatar o seu povo. Será que seria invenção a ressurreição de Lázaro? Esse homem apareceu vivo depois de estar morto. Será que alguém duvida disso? Seria um devaneio? Quiçá um holograma de Lázaro no meio do povo? Quem pode, de modo autorizado hoje, contestar a ressurreição de Lázaro? Se aquele cenário religioso era tão avesso ao ministério de Jesus, por que isso não foi desmentido naqueles dias, caso Lázaro não tivesse voltado à vida pelo chamado de Cristo? Jesus trouxe de fato, meus irmãos, um homem chamado Lázaro, que estava morto, mortinho da Silva, possivelmente já inchado e cheios de gases da putrefação cadavérica. Jesus trouxe esse homem à vida. Isso foi um fato naqueles dias e continua sendo um fato hoje. E aqueles que rejeitam isso, o fazem porque estão espiritualmente mortos para uma vida com Deus. Simples assim. Então, em segundo lugar, a fé na ressurreição de Cristo é histórica e não obra de ficção. E por fim, a minha terceira consideração aqui a respeito desse tema da ressurreição de Cristo, ainda tomando de empréstimo o contexto lá da ressurreição de Lázaro, revela, meus irmãos, que Jesus fez esse milagre como apontamento de uma realidade espiritual mais profunda que o homem precisa conhecer. Que realidade é essa? Ele está morto em seus delitos e pecados, com o destino selado para o lago de fogo e enxofre. O inferno faz parte do estado intermediário. O próprio inferno, no juízo, será lançado no lago de fogo e enxofre. E para escapar de lá, esse homem precisa renascer, precisa experimentar uma ressurreição espiritual, que só Cristo, como Deus encarnado, que tem vida em si mesmo, João 5:26, pode dar pela sua voz. Foi pela voz, pelo chamado de Jesus, que Lázaro saiu do túmulo. É pela pregação da sua palavra, quando o seu espírito age, que há regeneração, que há novo nascimento, que há nova vida, que há um novo princípio de vida, que agora tem prazer em buscar a Deus, em amar a Deus, em obedecer a Deus, em crer que Cristo ressuscitou fisicamente. Daí Jesus afirmar, é maravilhoso isso aqui, mas tão mal compreendido. Eu vou em tantos velórios, está lá essa frase aqui. Mas quando você vai conversar com as pessoas sobre Jesus, aquilo que está escrito lá é desconsiderado. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Lázaro cria em Cristo como Messias enviado para resgatá-lo. Ele morreu, foi ressuscitado dos mortos como um apontamento de que no juízo ele viveria eternamente, em corpo e alma, por crer em Cristo. É justamente essa segurança da ressurreição final no dia do juízo que motivou Paulo a proclamar que a ressurreição de Cristo é totalmente confiado, que ele é as primícias, aquele primeiro fruto excelente de uma colheita, irmãos, que revela a qualidade de toda a safra, 1 Coríntios 15, 23. E olha só, se Cristo ressuscitou, se ele mostrou esse bom fruto, então os que pertencem a ele, a sua colheita, também ressuscitarão em glória, com corpos gloriosos, semelhantes ao dele, Filipenses 3:21, o que deve nos manter firmes na fé, irmãos, na fé, neste Cristo redivivo, até o fim de nossos dias. Meus amados, a única esperança para os homens está na ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição, então a morte tem a palavra final sobre a vida humana. Daí Paulo dizer que os cristãos são os únicos sobre a face da terra, sempre foram, que possuem verdadeira esperança, força, capacidade para enfrentar a morte. Porque o seu Deus venceu a morte por eles. Cristo ressuscitou. Toda a humanidade sem Cristo não consegue enxergar além do túmulo. Não há poder inerente nela para vencer a morte. Mas os cristãos foram libertos do poder da morte, porque Jesus, com a sua ressurreição, a venceu por eles. John Owen escreveu um livro que é muito conhecido, intitulado A Morte da Morte na Morte de Cristo. A Morte da Morte na Morte de Cristo. A morte de Cristo e a sua posterior ressurreição matou a morte para os cristãos. Cheio do Espírito Santo, com a ressurreição de Cristo em mente, Paulo então proclama: tragada foi a morte pela vitória. Abre um parênteses aqui. A vitória de quem? A vitória de Cristo na ressurreição. Fecha parênteses. Prossegue, Paulo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Entre parênteses. A tua força para me matar? O aguilhão, a força da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas Cristo, com sua morte, venceu o pecado, cumprindo a lei para o seu povo, recebendo a pena do pecado daqueles que nele creem. Para quê? Para que o diabo não possa mais acusá-los diante de Deus por seus pecados, matando-os, condenando-os à morte eterna. Cristo venceu a morte pelos cristãos. Em Cristo, o cristão não quebra mais a lei. O cristão não deve mais satisfação à morte, ao diabo, ao pecado. O cristão vive na firme convicção de que foi declarado inocente diante de Deus de todos os seus pecados, pela obediência ativa de Cristo, que cumpriu a lei no seu lugar, pela obediência passiva de Cristo, que recebeu a pena do pecado da lei no lugar dele. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Temos que ler isso com alegria, com gratidão, com gozo, diante de Deus. Jesus morreu por nossos pecados, diz a Bíblia, e ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de Cristo, irmãos, aponta para a ressurreição espiritual dos crentes, sobretudo em estágio final do seu próprio corpo. Paulo, lá em Romanos 4, 24 e 25, ele deixa claro que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eu acho incrível isso. Pelo seu poder, para nossa justificação, para que Deus fosse justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo como seu Salvador. Romanos 3,26, declarando judicialmente, diante do seu tribunal, que pela fé em Jesus agora, o crente vive de conformidade com a lei de Deus, não recebendo mais a culpa pela sua quebra, pena esta que Jesus já recebeu na cruz, por todo aquele que nele crê. A justificação é um ato judicial, irmãos, é um ato forense. Deus deu uma lei para ser obedecida. Quando o homem quebra a lei, ele sofre a pena da lei. E qual é a pena pela quebra da lei? Qual é o salário do pecado? É a morte. Portanto, a justificação é uma declaração judicial que Deus dá, de que pela obediência de Cristo, a justiça dele agora, a perfeição dele, a ressurreição dele, é imputada a nós por sua graça. E agora, aos olhos de Deus, nós somos vistos como cumpridores da lei. Não somos mais condenados por ela. Não levamos mais a culpa dela. O diabo perdeu o seu poder sobre a igreja. Aleluia, Jesus ressuscitou. Quando Deus ressuscita o Filho amado, quando Ele o exalta à sua direita, lá no seu trono, Efésios capítulo 1, sabe o que Ele faz com isso? Deus declara que aceitou o sacrifício de Cristo pelo perdão de nossos pecados. E que agora todos os que nele creem tornaram-se participantes deste sacrifício, em certo sentido. O que vivifica-os para sempre. Porque, olha só, se Cristo não pode mais morrer, os que são dele, suas ovelhas, também não experimentam mais a morte eterna. Paulo discorre sobre isso em Romanos capítulo 6. Jesus, com a sua obediência, de fato, irmãos, perfeita, algo que nem eu e nem você poderíamos oferecer a Deus. Jesus, com a sua obediência, ofereceu a Deus um sacrifício pleno, único, eficaz, para satisfazer a justiça divina pela quebra do pecado da lei pelo seu povo. E agora, Deus então, satisfeito, tendo a sua ira aplacada pela obra de Cristo, Deus o ressuscitou, sendo cancelada toda a dívida pecaminosa daquele que nele crê, que fora acumulada ao longo dos anos na minha e na sua vida pela quebra da lei. Porque em pecado não cumprimos os mandamentos, e isso vai se acumulando o tempo todo sobre nós, mas o Senhor cancelou todo esse escrito de dívida lá na cruz, despojando o diabo, saqueando-o, tirando as suas armas contra nós, tornando-o sem poder para condenar o povo de Deus por suas faltas, expondo a desprezo todos esses terríveis inimigos espirituais que tanto nos oprimiam e nos matavam. Colossenses 2, de 13 a 15. Inimigos terríveis que ainda prosseguem na vida dos incrédulos, daqueles que buscam esconder a sua incredulidade, dizendo que as mulheres erraram o túmulo naquela manhã, que Jesus desmaiou na cruz e acordou depois e foi embora, ou que furtaram o corpo dele, mas que não creem de que Deus manifestou o seu poder, ressuscitando-o fisicamente, Jesus dos mortos, o que aponta para a nossa ressurreição final. O incrédulo, meus irmãos, ele treme diante da morte, mas a ressurreição de Cristo declara que a morte não tem mais poder sobre os crentes. Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou. Para quê? Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O medo da morte física, que todo ser humano tem, na verdade, reflete o medo mais profundo da morte espiritual, que todo pecador sem Cristo desfruta, porque em pecado o homem é acusado pelo diabo diante de Deus, sempre que quebra a lei, pecando, sendo esmagado pela culpa dos seus pecados, disso dando testemunho à sua consciência e o seu coração corrompido. Não tem jeito, todo mundo tem a lei de Deus gravada dentro de si, o pecado ofusca isso, impede que isso reconheça que aquela pessoa quebra a lei e dê glórias a Deus buscando a Cristo, mas a lei está lá. Todo pecador tem uma noção ética do que é pecado, do que é certo, do que deve fazer, de que vai prestar contas a um Deus. Todo mundo tem essa noção, porque Deus criou todos os homens para que ele fosse adorado por essas criaturas. Mas o homem em pecado, então, adora a criatura e não o Criador, segundo Paulo nos revela em Romanos capítulo 1, mas está lá. O homem quando peca, o incrédulo quando peca, ele é acusado pela sua consciência em algum sentido, de algum modo. Ele sabe que ele está em dívida, está em débito diante de Deus. Mas isso não é assim para o cristão. Agora, o cristão verdadeiro, o crente verdadeiro, não o nominal, o cristão que ganhou vida na ressurreição de Cristo. E se é assim, a fé do crente na ressurreição de Cristo, de fato, aponta para a sua própria ressurreição dos mortos. Quando um pecador crê em Cristo, irmãos, quando ele recebe o Espírito Santo, diz a Escritura que ele morre com Cristo e ele ressuscita para uma nova vida. Paulo vai falar disso lá em Romanos 6, 4. Lá está assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, em santificação. Paulo diz que Cristo foi ressuscitado dos mortos pelo Pai, e ele esclarece melhor isso, lá em Efésios 1, versículo 20. Lá ele diz que, eu acho incrível isso aqui, o poder de Deus tirou Jesus do túmulo ao terceiro dia. Agora olha só o que ele fala. Esse mesmo poder que ressuscitou Jesus, diz ele no versículo 21, está sobre a vida dos cristãos, operando neles uma ressurreição espiritual, um novo nascimento no Espírito. A partir do quê? A partir da fé no poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Colossenses 2:12. Então, o poder de Deus que tirou o Senhor do túmulo naquele dia, aponta para uma ressurreição poderosa na vida de nós, de todos nós, melhor dizendo. Esse mesmo poder nos ressuscita espiritualmente, nos tira do túmulo, da cova, do sepulcro, de nossa incredulidade, da nossa falta de fé, nos reúne aqui hoje como membros do corpo deste Cristo vivo, para a glória de Deus. É o mesmo poder, irmãos, que ressuscitou Jesus, me ressuscitou, te ressuscitou espiritualmente, senão você não creria. Quem falou que algum dia eu quis pregar a Bíblia? Quem falou que algum dia eu quis ser crente? Estava fechado, recluso na minha fé, no meu legalismo religioso, achando que fazia e agradava a Deus, estava distante de Deus, vivendo sem esperança no mundo, sem Deus, alheio às promessas de Deus para o seu povo, como Paulo diz lá em Efésios capítulo 2. Mas pela graça, pela misericórdia de Deus, Deus não me deu o que eu merecia, que era a condenação da sua lei, e Ele me deu o que eu não merecia, que era a sua graça em Cristo Jesus. Cristo ressuscitou, aleluia. Então, meus amados, a fé na ressurreição de Cristo é a evidência maior de que o crente também foi ressuscitado com Ele dos mortos. E agora, como diz Paulo, texto belíssimo, não é mais ele quem vive, mas é Cristo quem vive nele. E esse viver agora, que ele tem na carne, ele vive pela fé no Filho de Deus, que o amou e a si mesmo se entregou por ele. Gálatas 2:20. Quando pensamos na ressurreição de Cristo, então, devemos ter em mente que essa doutrina, irmãos, é crida não por evidências científicas ou pela sabedoria humana em buscar explicá-la nos mínimos detalhes, mas ela é crida pela fé. Ela é recebida pela fé, a fé que Deus nos dá. Que essa fé na ressurreição de Cristo, de outro lado, não é fruto de especulação, mas é histórica, é lastreada em fatos. E por fim, que a fé na doutrina da ressurreição de Cristo aponta para a ressurreição espiritual na vida daquele que crê. E como é que a gente pode aplicar isso às nossas vidas? Apenas uma aplicação. Olha só, é uma pergunta que todo mundo precisa responder. Já foi mencionada aqui, certamente o Espírito Santo já comunicou ao seu coração à medida que a palavra era pregada. Uma pergunta muito simples, mas que divide a humanidade. Você crê que Cristo ressuscitou corporalmente no terceiro dia? Parece simples, mas divide a humanidade. Cordeiros e bodes. Tomé precisou tocar as feridas de Cristo para crer. Será que você também precisa? Se você precisa tocar as feridas, se você não se contenta com a revelação bíblica, e que com o poder do Cristo vivo, agindo na história, na transformação de vidas ao teu redor, inclusive da tua, se você não crê nisso, irmãos, clame a Deus desesperadamente por fé, porque até agora, talvez você tenha vivido como incrédulo, com rótulo religioso, o que não te salvará, o que não te salvará. Clame a Deus desesperadamente por fé, porque a ressurreição corpórea de Cristo é central para a nossa fé. Sem ela, não sobra nada. De outro lado, para você que não precisa tocar as feridas, mas crê sem duvidar na ressurreição corpórea de Cristo, meu irmão, persevere nessa fé. Persevere, louve a Deus, agradeça a Deus por ela ser tua, porque ela é a maior evidência de que você foi, de fato, resgatado da tua cegueira espiritual, de que você morreu para a tua antiga vida de incredulidade e nasceu, ressuscitou com Cristo para uma nova vida, quando nele creu e recebeu como teu Salvador e Senhor. Quando eu olho para esse texto aqui de Marcos 16, quando eu medito na ressurreição de Cristo, eu chego à conclusão de que melhor do que querer ver, tocar e ouvir a Cristo hoje, para poder crer nele, é poder crer que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, para que em algum momento aí sim, eu possa vê-lo, ouvi-lo e tocá-lo no céu para sempre, como eu almejo isso. E que seja assim, meus irmãos, com todos vocês. Aleluia! O Cordeiro veio e venceu. Vamos segui-lo. Vamos segui-lo.